Bem-vindo, fotógrafo, bem-vinda, fotógrafa, a mais um episódio do nosso Fotocast Grafia. Aqui, Pedro Alves falando do nosso canal de fotografia, ou Por Trás da Lente. Semanalmente, trazendo um podcast para você, seja no seu streaming favorito, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, seja lá onde você nos ouve, e também no YouTube, é só procurar lá, Pedro Alves Por Trás da Lente, playlist Fotocast Grafia, e você vai acompanhar não só a minha belíssima voz, mas também acompanhar visualmente todo esse episódio e os demais episódios do nosso podcast. Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo correndo tranquilamente com você, toda a família. E hoje vamos falar um pouquinho sobre filmes. Ué, Pedro, mas espera aí, agora eu fiquei confuso aqui, esse podcast não é de fotografia. Sim, meu caríssimo fotógrafo, mas filmes nada mais são do que sequências fotográficas que você assiste ali e acaba virando um filme. Então você vê aquela sequência fotográfica e nada mais é do que chamado filme ou também série. Bom, você já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar que ali no Oscar nós temos até mesmo uma premiação para melhor fotografia. Não só no Oscar, mas também em todos os outros, Globo de Ouro, Grammy, tudo que fala-se de séries, de filmes, você tem premiação para melhor fotografia. E o que isso significa dentro do filme? Melhor fotografia, essa classificação que é dada para o filme, é exatamente a visão, a composição, posicionamento, corte, se é mais close, se é mais aberto, se é mais plano americano, o que a câmera capta e a coloração de toda a composição do filme é que vai dar a fotografia do filme. Então hoje eu vou falar para você aqui sobre 10 filmes e séries, tá, mesclados aqui, que fotógrafos devem assistir, porque não é que todos eles vão ter histórias fotográficas. Alguns sim, eu separei alguns para falar sobre documentários relacionados a fotógrafos, fotógrafas, sobre estilos fotográficos, mas também filmes em si, que são às vezes romance, às vezes suspense, coisa policial, mas que você, ao assistir esse filme, pode ter várias ideias para a sua fotografia, porque eles são distintos e aclamados na sua fotografia, e você assistindo com o olhar de fotógrafo, o seu olhar de fotógrafo ali naquele filme, aquela série, você vai captar coisas que vão te dar ideia de composição, de cores, de corte de cena, que vai falar, pô, olha que legal a visão, o ângulo que foi colocado a câmera, e você pode levar, sem dúvida alguma, deve experimentar isso também na sua fotografia. Isso vai te dar uma outra visão, vai te dar um diferencial na fotografia, e fora que é cultura também, né, vale muito a pena. Eu deixei aberto aqui, tá, tô com o computador aqui na frente, mas hoje ele está ligado, funcionando. Fiz a minha colinha para eu não esquecer. A ordem não importa muito, não é que o primeiro é o melhor, o último é o pior. É simplesmente eu fui pegando o que eu já assisti, o que eu já consumi, acho interessante, que já foram distinguidos ali, né? Já tiveram uma distinção legal, bacana, um reconhecimento no meio cinematográfico, para falar aqui para você. Se você está aí no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast escutando, você pode ir anotando os nomes aí que eu for falando. Para você que está acompanhando aqui no YouTube, eu vou colocando aqui conforme eu for falando a imagem do filme, tá? A capa ali do filme, onde você vai encontrar ele, pode ser que esteja com essa capa. E aí você vai ter o nome dele também embaixo, para ficar fácil aí de depois você assistir, caso queira, e eu indico fortemente que os assista, para evoluir ainda mais a sua fotografia, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui, que eu trouxe para falar um pouquinho, é um filme, tá? Então, é um filme chamado Moonrise Kingdom, certo? Esse filme é um filme mesmo, é um romance, que tem uma trama ali entre o casal principal ali do filme, é bem interessante até o filme, mas o que mais chama atenção nele são os tons de cores que o diretor de fotografia, né, até tem o nome dele aqui, eu deixei separado, Robert Yeoman, traz durante esse filme. Então ele trabalha muito com tons pastéis, até mesmo o azul ali de céu, a hora que aparece em cenas do filme, é um tom mais amarelado do céu. Então, para você ver como fica legal essa coisa, até um pouco meio levado para o monocromático. Se você ainda não tem no seu portfólio ainda um ensaio monocromático, corra atrás. Tá chamando muita atenção hoje em dia, as pessoas estão gostando. É aquela ideia do minimalismo. Por mais que na fotografia falar de minimalismo é errado, você falar esse termo para só usar uma cor, por exemplo, porque minimalismo na fotografia é uma outra história, pode ser até um tema para um próximo podcast nosso aqui. Mas essa coisa do mais simples, do menos sempre é mais, tá ficando cada vez mais forte em tudo, inclusive na fotografia. Então, vale a pena você conferir aí o Moonrise Kingdom para ver como o diretor de fotografia trabalha essa questão até quase monocromática dentro do filme, de tons pastéis, e fica muito bonito. Quem sabe você pode fazer aí, elaborar um ensaio também, utilizando esse tipo de cores. Além do que, preste sempre atenção na maneira como ele filma os atores e as atrizes. É, aonde ele corta, se é no meio da coxa, no meio da barriga, o close, que maneira ele dá o close, entenda o ângulo da câmera, porque é bem interessante, é bem legal a maneira como esse filme foi colocado. Um clássico do Hitchcock, tá? Muito bacana, é um suspense, obviamente, se você já assistiu algum filme do Hitchcock, sabe que ele traz bastante suspense aí nos filmes dele, mas é um filme chamado Janela Indiscreta. Ele é antigo, tá? Eu não coloquei a data dele aqui, mas é um filme bem bacana, de fotógrafo mesmo. É um ator famoso, não lembro o nome dele, também não anotei aqui para falar para vocês, mas é um ator bem famoso que faz o ator principal, né? O papel principal do filme. E ele é um fotógrafo que, por isso o nome, né, da Janela Indiscreta, é meio que referência à câmera dele ali. E é um filme bem bacana que você vai ver. É meio que um lado mais trama, né? Um lado mais obscuro, quase, digamos assim, da vida de um fotógrafo, do trabalho de um fotógrafo aí, que é muito bem retratado pelo Hitchcock, como todo filme dele. Eu sou muito fã dos filmes dele, mas traz uma visão fotográfica muito legal também. Então já deixa anotado aí, Janela Indiscreta, do Hitchcock. Um outro filme que é até meio antigo, né, que traz um pouco aí de até aquela coisa mais pin-up, quase, ali, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse filme é um filme, digamos, um pouco parado, tá? Não é aquele filme agitado. Ele conta a história da Amélie Poulain, que conta literalmente a vida dela ali, é quase uma biografia desse personagem chamado Amélie Poulain. Mas preste atenção quando você assistir esse filme, as cores, paletas de cores que trazem para esse filme. É muito legal o ângulo de câmera, os cortes feitos nos atores, o posicionamento da câmera em momentos que estão mais tristes, filmados de cima para baixo, em momentos mais poderosos, de baixo para cima. Então repare esses ângulos diferentes para cada sentimento que o diretor quis trazer durante o enredo, e que o diretor de fotografia colocou muito bem colocado, de maneira espetacular, o ângulo da câmera para passar esse tipo de sentimento. E de novo, reforço, paleta de cores desse filme fantástico. Então procura aí, Fabuloso Destino de Amélie Poulain, muito bacana, fica a dica para você assistir aí. Um outro filme agora é uma história baseada em fatos reais, de um fotógrafo, perdão, que o filho dele, na verdade um fotógrafo, o nome do filme é Kodachrome. Então esse fotógrafo, ele tá com câncer em estado terminal, e o filho dele decide acompanhá-lo para uma viagem para o estado do Kansas, nos Estados Unidos. É uma história real de um fotógrafo americano. E passa-se toda a trama do filme nessa história entre pai e filho, ele acompanhando, o pai fotografando, falando para ele, interagindo, se aproximando do filho e o filho com o pai. É muito bacana, é muito bonita a história. É um filme mais triste para você que gosta aí daquele filme que faz até chorar no meio pro final ali. E traz essa visão muito legal da história do fotógrafo. né, que é um fotógrafo famoso, que a gente acaba vendo a fama, mas não vê aquilo que é por trás da lente. E acaba sendo toda a bagagem que cria o fotógrafo, que a gente acaba se interessando pela história, pelo trabalho, mas que muitas vezes não conhece o passado por trás da lente dele ali, tudo que ele passou, todas as dificuldades, e acaba vendo só as conquistas e as vitórias dele. Então vale muito a pena assistir aí Kodachrome, fica a dica, bem bacana. O sexto aqui é um filme bem parado até, um filme para você assistir naquele momento que você estiver bem com a cabeça leve ali, sem querer muito. O enredo é legal, a história é até bacana, mas não é um filme que te vai fazer parar e assistir ali, que chama Fabricando Paisagens, tá? Esse filme, ele mostra muito bem ali a perspectiva que as pessoas interagem dentro da filmagem, da história, da narrativa, mas principalmente essa perspectiva da visão. Imagens mais abertas, imagens mais fechadas, e você vai ver como isso vai te levar para momentos diferentes do filme. E, obviamente, você levando isso para sua fotografia, você consegue ver que um close te dá uma percepção do momento, daquela história, diferente de uma foto mais aberta. E é bem bacana a composição de cores, a paleta de cores utilizadas aí no Fabricando Paisagens, que o diretor de fotografia utiliza, que mescla bastante cores e traz essa coisa do sentimento relacionado à cor. Então, um momento feliz está mais amarelado, um momento mais triste está mais cinza. Esse trabalho, que não é, obviamente, explícito, mas que você consegue perceber assistindo o filme, é muito bacana, ficou muito bem utilizado. E fora isso que eu já te falei, os ângulos e perspectivas utilizados, muito bacana, Fabricando Imagens. Em sexto lugar, né? Na verdade, em sétimo lugar, em sexto, falei o quinto aqui, que é o Fabricando Paisagens. Sexto, sim, é um documentário de uma das fotógrafas mais fantásticas. Se você não conhece, procure conhecer. Tá escrito aqui o nome dela, Annie Leibovitz. Não dá para soletrar ou se é assim que fala. Eu acho que ela nunca vai escutar o meu podcast, então ela não vai saber que eu falei o nome dela errado. Mas conta a história dela. É um documentário que conta a história da Annie. A Annie é uma das maiores fotógrafas mundiais hoje em dia. Ela é fantástica, tem um olhar, uma sensibilidade para fotografia fantástica. Trabalha com diversas personalidades muito famosas aí. E no documentário conta bem a história dela, como ela se tornou a Annie, o olhar dela, o que ela leva em consideração. Então é bem legal que ela conta bastante coisa da história dela e da visão dela. Então é praticamente uma aula que você vai assistir ali, vai agregar culturalmente para você, e você vai aprender muito com a Annie. E indico você acompanhar o trabalho dela. Não tem Instagram, mas ela tem site, tem vários conteúdos aí para acompanhar, e vale muito a pena porque ela é fantástica, tá? E vai focar bastante aí nesse a vida através da lente, de um trabalho na Vogue que ela fez. Então você vê que ela é uma senhora de uma fotógrafa, não pela idade, sim pela capacidade de ser fantástica. E conta bacanamente aí a história, você vai ver ela produzindo, ela criando. É uma aula, sem dúvida nenhuma, é uma aula para assistir. Bom, outro documentário que é dirigido por dois diretores fantásticos de documentário, que é a Zana Brisk e o Ross Kaufman, que é chamado de Nascidos em Bordéis, tá? Ele conta a história dessas crianças que... É um grupo de crianças que tem a oportunidade de fotografar com uma câmera de filme, tá? Uma boa e velha câmera que a gente chama hoje de analógica, né? E é muito legal você ver o resultado dessas fotografias. Então ele mostra toda a história, mostra o enredo, por que chegar daquelas crianças, blá, blá, blá. E as crianças fotografam e mostra o resultado dessas fotos, e é fantástico. Você vê que é o que a gente sempre fala na fotografia. Não é o equipamento que você usa, e sim é o seu olhar. Primeiro você fotografa com a sua mente, com o seu olhar. Equipamento vai só registrar aquilo que você já fotografou com o seu olhar. E esse Nascidos em Bordéis é um documentário fantástico, vale muito a pena você assistir. Em oitavo lugar, um documentário que mostra ali um fotógrafo de guerra. Eu acho muito bacana. É muito triste, por um lado, porque você acompanha ali, né, os momentos de guerra, que não é uma situação nada confortável, mas você vê o desespero e tudo para levar a fotografia e o objetivo do fotógrafo em estar ali na guerra, que é exatamente esse nome, Fotógrafo de Guerra. Conta a história do fotógrafo John Natchway, acho que é assim que se fala, já viu escrito aqui, durante a cobertura fotográfica dele na guerra, tá? Então é muito legal, não é uma só, são várias ali, e ele conta um pouco de como foi, de a foto X, a foto Y, e toda a parte também que é o atrás da guerra ali, né, que ele vivenciou. Então é muito bacana, e você vê essa parte fotográfica documental, que é muito legal para você que trabalha aí com fotografia documental, vale muito a pena assistir aí Fotógrafo de Guerra. Não podia ficar de fora o nosso magnífico, maravilhoso Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros aí. Se você nunca ouviu falar do Sebastião Salgado, procure ouvir, ler sobre ele. Tem vários livros dele aí que são fantásticos. Tem esse documentário que conta um pouco da história dele, que é chamado O Sal da Terra. É muito bacana, tá? É muito, muito bacana mesmo. E conta a história do Sebastião Salgado, como ele chegou até hoje, onde ele tá na fotografia. Não é um documentário atual, assim, mas é de, acredito eu, que no máximo 10 anos atrás, tá? Não sei nem se chega a isso. E conta a história dele, bastante coisa, e vai com certeza ser aí um início para você se interessar bastante pela fotografia do Sebastião Salgado. Ele sim está no Instagram, tem vários livros, o site dele. São fotografias fantásticas, fenomenais, um olhar absurdamente inacreditável o jeito que esse cara fotografa. Então fica a dica aí, O Sal da Terra, história do Sebastião Salgado. E em décimo lugar, não menos importante por estar em décimo lugar, mas de uma fotógrafa também, é um documentário chamado A Fotografia Oculta, de Vivian Maier. Tá? Em inglês é chamado de Finding Vivian Maier. E ele conta a história dessa fotógrafa. Ele foi lançado em 2014, e ele vai falar bastante dessa fotografia dela. Ela tem uma câmera fotográfica, é bem antigo, tá? A fotografia dela, mas que vai mostrar toda a fotografia dela. E o que é bem legal, muito interessante, é que durante a vida, enquanto ela estava viva, ela não foi reconhecida como uma grande fotógrafa. Ela fazia fotos, praticamente vivia disso, mas nunca foi reconhecida. Ela foi reconhecida, teve esse reconhecimento de ser um ícone da fotografia, depois que ela deixou esse mundo que cá ainda estamos. E aí sim ela passou a ser reconhecida, até hoje reconhecida, ganhou prêmios pós-mortem aí, mas é muito bacana você ver o olhar dela, digamos, de uma pessoa comum, por não ser reconhecida como fotógrafa, mas você vê que a sensibilidade dela, o olhar dela e o que ela passava para a foto dela ali é simplesmente incrível, vale muito a pena você assistir então A Fotografia Oculta, de Vivian Maier, certo? Espero que você tenha gostado aí, espero que você assista, veja aqui esses filmes e documentários. Vai agregar aí um bate-papo cultural, fotográfico, nas suas resenhas fotográficas aí com seus amigos. E também muito conhecimento, um olhar diferenciado, muita coisa que você vai conseguir aplicar na sua fotografia depois, evoluindo o seu trabalho fotográfico, deixando cada vez mais interessante. E se você está aqui no YouTube, manda aí para mim depois que você assistir, põe nos comentários o que você mais, qual deles você mais gostou, o que você mais gostou em cada um deles. E se você tiver sua dica também, põe aí nos comentários. Eu gosto de assistir bastante documentário e filmes relacionados à fotografia, ou que tenham uma fotografia muito bonita para se analisar. Então, se você tem uma dica aí, deixa nos comentários que eu vou lá assistir, depois eu te conto qual foi a minha opinião sobre a sua dica cinematográfica ou de série. E a gente se vê, então, no próximo episódio aqui, no Por Trás da Lente.